A disputa da liderança no maior partido que governa Angola já começa a ter rostos interessados em substituir o atual presidente João Lourenço, que está impedido por força da Constituição e dos estatutos do partido de concorrer a um terceiro mandato na presidência da República. A realização do Congresso Extraordinário agendado para dezembro próximo tem causado algumas movimentações e agitado os militantes, com várias informações que circulam nas redes sociais que não foram desmentidas até ao presente momento. O rosto que mais se destaca nos últimos tempos tem sido o do general Higino Carneiro, que já fez circular nas redes sociais o seu manifesto de candidatura com 5 pontos para o desenvolvimento sustentável e inclusivo do país. Uma outra figura do partido no poder está associada a uma campanha aparentemente involuntária de encorajamento para uma eventual candidatura. Trata-se de Fernando Dias dos Santos Nandó, antigo presidente da Assembleia Nacional. O nome de jovem ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Adão de Almeida, também foi colocado na corrida, para além da esposa de João Lourenço, a economista Ana Dias Lourenço, e os não menos importantes candidatos, António Venâncio e José Carlos de Almeida. Nas hostes do Partido no Poder e da sociedade em geral, começam a surgir vários comentários à volta deste cenário, principalmente sobre o futuro de João Lourenço, numa altura em que o segundo mandato se aproxima do fim. Em entrevista recente à Rádio Correio da Quianda, o general Higino Carneiro não deixou margem para dúvidas ao assumir que estava a ponderar a sua candidatura, mas remeteu a definição deste processo para o órgão de decisão do Comitê Central do seu partido.
Na verdade, quando no outro dia me dirigia, então, fizeram essa pergunta, como sabe, eu estava a sair a participar de uma outra conferência onde estava transmitido os nossos dias e o nosso conhecimento em relação a todos os processos de paz ocorridos no nosso país. Mas hoje, ouvindo e está fazendo uma pergunta direta, devo dizer que eu estou a ponderar. Agora é evidente que, como sabe, o nosso partido tem estatuto, tem comitê central. É necessário que o comitê central defina os passos subsequentes que podem conduzir a que realmente surjam candidaturas. Eu estou a ponderar nesse sentido, seguramente havendo essa possibilidade, estarei no comitê da linha da frente.
Os estatutos permitem múltiplas candidaturas do MPLA.
Em diversos círculos políticos existe a ideia segundo a qual o partido no poder vive uma das suas maiores crises de divisão interna, que tem deixado agastados os seus militantes, principalmente os de base. Sobre o assunto, o general Higino Carneiro fez o seguinte comentário.
Observando o que hoje uma vez mais aconteceu e também é que os ouvidos responsáveis estão à testa do município de Santa Antônia. Eu acho que é chegado o momento de voltarmos a ter a mística do nosso partido retorne, ou seja, a mística ganhadora, aquela que se traduziu ao longo dos anos no partido organizado, forte, coeso, disciplinado e sempre olhado no futuro com confiança e com o pensamento sempre na vida.
Isto ocorre plenamente.
É necessário que hoje, também como sempre, a responsabilizar todos aqueles que não doem pela fala e trabalham para ele, para o seu sucesso, trabalham na sua organização, quer na base, da base ao topo. É evidente que podemos sentir, observamos aqui na base hoje, e não só, que os militantes, os cidadãos, de uma forma geral, não estou a falar, não estou respondendo a sua pergunta, referindo só à questão dos militantes, da pela, mas os cidadãos, o povo, em geral, por força desta necessidade, se vai sentir desmotivado, se vai sentir desagradado com o contexto. Mas, portanto, nós temos que entender a conjuntura e temos que acreditar que temos um futuro, temos um caminho longo a percorrer, de maneira que aqueles sonhos que sempre pensamos relativamente à Angola venham a ocorrer com o esforço de todos. Nós somos todos alguns daqueles que hoje encontram à frente dos destinos do país, na governação, que é superior como debate. Todos nós que nos enquadrar nesse contexto, e o meu apelo, naturalmente, não só aos militantes, mas aos cidadãos, do modo geral, é assim, já está ali, tem esperança de tudo. Nós temos de ter orgulho, antes de nos orgulharmos do país que temos, temos de ter o orgulho de nós próprios, de ser. Temos de sentir que somos capazes, temos capacidade de juntos de trabalhar, envolvermos na empreitada que o país precisa para realmente termos um futuro para o país com desenvolvimento que nos agrade, com condições saudáveis, de progresso, enfim. Usamos as decisões.
Qual é aquela parte de os garantes no carneiro do Presidente da República, João Lourenço?
Não, nós queremos, como sabe, desde fomos companheiros de armas, ele é o líder do nosso partido, é meu camarada, é meu irmão, e eu não tenho outra condição senão de ajudar no lugar onde me encontro, e servir também em o meu país e o partido que é isso.
E tem ajudado o presidente enquanto presidente do MPLA e também da República?
Obviamente, tanto quanto outros são chamados, eu estou presente, aliás, estou sempre da linha.
Os desafios do partido no poder passam pela sua inovação e mais abertura democrática interna para se refletir em todos os setores do país. Esta é, de resto, a visão do analista político Anselmo Condomola, para quem o partido que governa Angola não tem assimilado a cultura democrática.
Na verdade, nós temos acompanhado esse processo com bastante atenção, porque primeiro entendemos que o MPLA, enquanto organização, está muito atrasado. Está atrasado quase 50 anos na sua inovação, na sua visão, porque é um problema que afeta a todos nós, por ser só o partido que governa o país. Se esse partido não se adequar à inovação e à modernidade, de maneira que aplique a democracia dentro do seu próprio partido, para depois alargar ao país, isso fica muito complicado. Porque o país hoje está a viver estas dificuldades. Está numa letargia justamente porque os camaradas não querem assimilar a cultura democrática. E a cultura democrática não pode ser promovida simplesmente na boca, no papel. É preciso que se pratique todos os dias. É um ato, é um exercício constante. Isto nós diríamos que não era um problema maior, mas é só o facto de ele ser o partido que governa. E ele é o que bloqueia todo o progresso que o país devia ter conseguido. Agora, ele também sente que é obrigado hoje, ou está não obrigado hoje, a passar por esse exercício. Porque, caso contrário, ele corre um risco maior de sucumbir. Porque a sociedade evoluiu, o mundo hoje é diferente. Enquanto eles ficarem, de facto, confinados nos labirintos, isto vai passando por uma outra dinâmica que eles vão ficar ultrapassados.
Mas, no tempo, essa parte, doutor Anselmo, temos estado a acompanhar alguns nomes e o rosto mais visível tem sido do general Higino Carneiro, embora fala-se também de Adão de Almeida, do próprio general Miaula, para além do engenheiro António Venâncio e do João José Carlos, mas, em concreto, a única entidade, ou seja, a única figura, o único rosto que se mostrou, de facto, interessado em substituir João Lourenço, tem sido, digamos, o general Higino Carneiro, até que publicamente ele já assumiu.
Bom, eu não olho na dimensão apenas do interesse, mas o que o Higino Carneiro está a fazer é manifestar que tem um ato de coragem. Veja, o Antônio ficou tão confinado, ficou tão embrulhado, ao ponto de um exercício de cidadania até que condiciona um ato de coragem. O que falta no Brasil é exatamente isso. É preciso que haja abertura para que qualquer cidadão que tenha um requisito próprio possa apresentar a sua candidatura, tal como fez o engenheiro do Venâncio. Mas foi o próprio Emperor que calcinou o candidato do engenheiro Venâncio, que nem sequer até o permitiram que ele apresentasse a sua candidatura de forma condigna. Portanto, este é um problema que nós estamos a viver, estamos a sentir, mas que o tempo vai se encarregar, porque se o Emperor não fizer isto, também corre o risco de desaparecer.
O analista Anselmo Condomola chama, por outro lado, a atenção do presidente João Lourenço para não avançar com a ideia de um terceiro mandato. Aponta o exemplo de Moçambique e do Senegal para não citar outros países na mesma condição.
Bom, o cidadão do Lourenço, penso que terá na sua geografia mental a sua plenitude de que não pode esticar mais as pernas. Não pode. Isso é como um bebê que está na barriga da sua mãe. Não consegue esticar as pernas. Ele fez tudo conforme lhe convinha. E vamos aqui, de fato, o saudar pelo fato de conformar o seu estatuto à Constituição. São 2 mandatos. Já os cumpriu, já os consumiu. Tanto no partido como no país. Isto é o exemplo do presidente de Moçambique, que tentou forçar, mas não conseguiu. É o exemplo do Senegal, o Marçal, tentou, não conseguiu. Eu não lhe vejo a possibilidade de querer forçar, mesmo que haja aqui o MPLA. É um partido que tem membros seguidistas, que não consegue refletir, são acéfalos. Acredito que também a paciência está limita. Eu penso que não vai forçar isto.
Porque mas quando se fala de uma possível alteração da Constituição para dar a possibilidade a um eventual terceiro mandato, também fala-se muito de alguns votos que poderão contar dos deputados da UNITA e eventualmente também do Prajato de Virandola.
É um sonho que ele tem, mas se ele ainda hoje tivesse tido um sonho igual, eu lhe convido a verificar o que está se passando na Venezuela. É que você que ficou 2 mandatos e não apresentou resultados, não vale a pena insistir. Eu acredito que tudo isso que se fala também deve ser especulação, porque no seu íntimo parece que não é isso que acorda, porque ele sabe perfeitamente o mandato que ele está tendo de forma desastrosa. Para já, o voto na UNITA não vai conseguir. Não vai conseguir. Por mais que ofereça milhões, e esses milhões que gostaríamos que ele aplicasse na economia e no social para que as pessoas pudessem ter alimentos, vai preferir oferecer, e ele não oferece porque ninguém vai lhe dar o voto. A alteração da Constituição está clara que não vai conseguir. Agora, quanto ao estatuto, saberá o MPLA e isso o MPLA pode falar. Agora, do país, sou cidadão, falo pelo país, acredito que não vai ser possível, tanto que ele não tem também, ele não tem condições para poder insistir. Porque isso é de fato chamar a ira do povo, e nessa altura não é só UNITA, estamos a dizer que a soberania reside no povo. É o povo que deve ser de fato traído mais uma vez, é o povo que vai se levantar, e João Lourenço não vai só discutir com os deputados da UNITA, mas vai discutir com o povo. E aí vamos ver quem terá força.
Por sua vez, o analista político Agostinho Cicato traduz as candidaturas para a sucessão de João Lourenço como um desafio para a vida interna do partido e aponta 2 cenários que podem eventualmente acontecer aos corajosos candidatos. Agostinho Cicato afirma, por outro lado, que a direção do MPLA tem gerido este processo com muita serenidade.
As futuras candidaturas à presidente do partido, de facto, têm sido um desafio, principalmente para o próprio partido em si, que nunca experimentou, será a sua primeira vez, e para os próprios candidatos, que têm 2 hipóteses: ou apresentam-se a um talho, praticamente, para serem, a um altar para serem sacrificados, ou então têm força suficiente para mudar esse quadro e se tornarem, de facto, putativas candidatos a presidente de um partido político. Portanto, nesta perspectiva que eu vejo, está, de facto, uma luz que, bastante interessante, mas uma coisa certa, tanto é irreversível, que o MPLA, desta vez, se quiser se tornar um partido com uma voz democrática autorizada, se quiser se tornar um partido forte e com legitimidade, tanto dos seus militantes quanto legitimado, melhor, tanto pelos seus militantes quanto pelos cidadãos, no geral, terá de enfrentar este desafio, ultrapassar este desafio de realizar as eleições autárquicas, ou melhor, de ter as múltiplas candidaturas. Creio que a direção do MPLA tem gerido o processo de modo mais discreto possível. E até agora é o mais avisado, porque o assunto é bastante sensível. E a própria direção tem estado a fazer uma leitura apropriada dos factos e não precipitar avançar apenas conforme as próprias orientações das diretrizes internas do partido. Creio que o MPLA tem, de facto, sobre este assunto se posicionado primeiro em distante, deixando também que cada candidato mostre, manifeste o seu interesse, tem com isto, antes mesmo de convocar o Congresso, melhor, de chegar o momento da apresentação das candidaturas, sem com isso tomar uma posição que seja favorável a este ou aquele possível interessado em concorrer à presidência do partido.
Finalmente, Agostinho Cicato admite que o presidente João Lourenço tem muitas cartas na manga que a qualquer momento pode trazer ao público enquanto decorre o processo de preparação do Congresso Extraordinário.
Creio que o João Lourenço não convocou o Congresso Extraordinário em vão. Há muitos assuntos por abordar e um dos trufos que eu acredito que deve trazer aqui é trazer um candidato que se ajusta e ele automaticamente vai deixar a vida política ativa, ou melhor, deixar a vida partidária, para então depois dedicar-se à presidência e, por conta disso, encontrar-se qualquer mecanismo para a alteração da Constituição e depois lhe permitir um terceiro mandato, pode ser, ou manter, encontrar-se já um potencial candidato que fica sempre preparado para as eleições presidenciais. Para isso, mexer os estatutos do partido para que ele continue, que tenha mais um mandato. Tanto ou indica alguém que entenda ser de sua conveniência. Tanto há outros cenários e creio que a equipa estratégica do presidente João Lourenço deve lhe ter aconselhado no sentido de gerar formas corretas e daí a convocação deste Congresso Extraordinário. Portanto, só isto é que prevejo que poderá acontecer, mas que haverá um trunfo sempre na manga para poder julgar. Não acredito que a mudança crie fraturas. Claro, os partidos políticos em Angola têm sempre problemas de mudanças. Mas as mudanças vêm em toda parte. As mudanças nunca são bem-vindas. Mas porque as mudanças trazem mesmo rupturas. Não acredito que a mudança crie fraturas. Claro, os partidos políticos em Angola têm sempre problemas de mudanças. Mas as mudanças vêm em toda parte. As mudanças nunca são bem-vindas. Por causa dos conservadores e tanto mais, porque as mudanças trazem mesmo rupturas. Rupturas no sentido, às vezes, positivo. Mas não cria fratura, digamos, se o líder for alguém competente o suficiente e alguém que saiba interpretar, não ser um perseguidor que depois de assumir a liderança até pode instaurar processos contra os outros para poderem ser expulsos do partido. Portanto, se não for um desses, se for um líder congregador, um líder coovo, um líder que junta as vontades, creio que não haverá fratura absolutamente nenhuma. Creio que o João Lourenço não convocou o Congresso Extraordinário em vão. Há muitos assuntos por abordar e um dos trufos que eu acredito que deve trazer aqui é trazer um candidato que se ajusta e ele automaticamente vai deixar a vida política ativa, ou melhor, deixar a vida partidária, para então depois dedicar-se à presidência e, por conta disso, encontrar-se qualquer mecanismo para a alteração da Constituição e depois lhe permitir um terceiro mandato, pode ser, ou manter, encontrar-se já um potencial candidato que fica sempre preparado para as eleições presidenciais e, para isso, mexer os estatutos do partido para que ele continue, que tenha mais um mandato. Tanto ou indica alguém que entenda ser de sua conveniência. Portanto, há outros cenários e creio que a equipa estratégica do presidente João Lourenço deve lhe ter aconselhado no sentido de digitar formas corretas e daí a convocação deste congresso extraordinário. Portanto, isto é que prevejo que poderá acontecer, mas que haverá um trunfo sempre na manga para poder julgar. Haverá.
Agostinho Cicato, Anselmo Condomola e Higino Carneiro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arandipa.